convidada.
O governo de Donald Trump quer resolver o fim do conflito na Ucrânia e está a negociar com Moscovo. Em Riad, ontem, na capital da Arábia Saudita, as delegações americana e russa passaram 4 horas e meia a discutir sobre o destino da Ucrânia, sem a presença da Ucrânia. Donald Trump quer dar um impulso a esta guerra, encarregou o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para resolver o conflito, sem explicar de que forma. Os Estados Unidos defendem um acordo sobre a Ucrânia aceitável para todos, quando nem a Ucrânia nem outros países europeus foram convidados a estar presentes nesta reunião. Volodymyr Zelensky adiou uma visita prevista para amanhã a Riad. No final desta troca bilateral entre os Estados Unidos e a Rússia, há duas leituras. Os americanos procuram um fim para a guerra. Os russos não querem ouvir falar de tropas ocidentais na Ucrânia para garantir um possível cessar-fogo. Vamos falar com a professora de Relações Internacionais do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, Maria Ferreira. Há quem pergunto de que forma é que olha para esta recente postura de Donald Trump em relação à Rússia, para o futuro da geopolítica internacional. Este pode ser um ponto de viragem nas relações entre os Estados Unidos e Rússia. O que é que está a acontecer entre a Rússia e os Estados Unidos?
O que está a acontecer é o total romper de expectativas em relação à política externa norte-americana. Há nas relações internacionais uma diferença entre a anarquia e a anomia. Até aqui a anarquia internacional existia, mas havia algumas expectativas em relação ao comportamento dos Estados. O que Donald Trump está a fazer é pôr um fim ao internacionalismo liberal que guiou a política externa norte-americana nos últimos 125 anos, desde Theodore Roosevelt. E está a substituir o internacionalismo liberal pela adoção de um realismo absolutamente ofensivo que se baseia na ideia de que os Estados, mesmo as democracias, têm um direito natural à expansão geográfica. Colocando-se ao lado de Putin, Donald Trump solidifica a sua aliança de autocracias, legitima a sua pretensão à Groenlândia, quebrando com aquelas que foram as premissas da política externa norte-americana desde o princípio do século, ou seja, com as constantes e linhas de força da política externa norte-americana nos últimos 125 anos. O que Trump está a mostrar é que só reconhece grandes potências no plano internacional. E a União Europeia não é considerada como uma potência regional na Europa, até porque, como o vice-presidente dos Estados Unidos, Vance, afirmou em Munique, a Europa não se encaixa na visão ideológica da administração Trump, que favorece autocracias e não democracias. Trump, no fundo, o que quer é um espaço pós-soviético nas mãos de Vladimir Putin. Faz lembrar a citação de Tucídides: os fortes fazem o que querem e os fracos sofrem o que têm que sofrer.
Mas há também aqui a questão da China. A prioridade de Trump será, a seu ver, conter a China, que apoia a Rússia, e não a resolução da questão ucraniana?
Não me parece. Parece-me que neste momento, e antes de se tratar da questão chinesa, Donald Trump está muito interessado em criar um conflito na Europa pela hegemonia regional. E os Estados Unidos estão a favorecer a Rússia às expensas da União Europeia e da Ucrânia. Aliás, existe aquilo que Thomas Gomard, diretor do Instituto Francês de Relações Internacionais, descreve como uma espécie de convergência ideológica entre Washington e Moscovo. E, portanto, há aqui uma espécie de prenda estratégica que foi dada a Vladimir Putin, mesmo sem qualquer concessão por parte de Moscovo em relação ao futuro da Ucrânia. O problema é que a União Europeia se encontra profundamente dividida. Este modus operandi das reuniões que excluem os Estados europeus e incluem outros mostra essa profunda divisão da Europa, que acontece porque poucos Estados europeus querem efetivamente enviar tropas para a Ucrânia, designadamente a Polónia ou a Alemanha. Portanto, há aqui uma falta de posição da União Europeia quanto a quais garantias de segurança é que podem ser dadas à Ucrânia face a esta ação e esta convergência ideológica entre a Rússia e entre os Estados Unidos, que, para quem acompanha as relações internacionais há muitas décadas, é absolutamente inusitada.
E o que é que ganha a Rússia com esta aproximação? O facto de
a Rússia,
dos aliados europeus não enviarem tropas, por exemplo, para a Ucrânia?
A Rússia quer criar no espaço pós-soviético, é preciso dizer que para a Rússia o espaço pós-soviético inclui, por exemplo, os Estados Bálticos, que já são membros da União Europeia e da NATO, quer criar num espaço pós-soviético uma espécie de buffer zone, zona tampão, que na retórica de Putin iria proteger a Rússia de um eventual ataque da NATO, que desde o fim da Guerra Fria se tem naturalmente expandido para leste, porque os Estados veem a NATO como o único mecanismo de segurança coletiva que podem ter face a uma Rússia que nunca se democratizou e que manteve as suas tendências autocráticas. Portanto, o que Putin faz é criar um inimigo ao Ocidente e legitimar, através de diversas estratégias discursivas, a ideia de que a NATO continua a ser um perigo para a autonomia territorial russa e legitima, assim, a vontade de criar um espaço de segurança alargado na Ucrânia que vai atingir outros estados, os estados do espaço pós-soviético. Portanto, isto é, no fundo, um conflito pela hegemonia regional da Europa, um conflito ideológico entre o modelo democrático simbolizado pela União Europeia e o modelo autocrático simbolizado pela Rússia. E quando nos Estados Unidos acontece o impensável, ou seja, temos uma administração mais autocrática ou ideologicamente muito conservadora, muito próxima dos valores da extrema-direita, é claro que há a tal convergência ideológica que seria impensável há 10 anos entre Washington e Moscou.
Qual seria a estratégia de Trump para garantir um cessar-fogo eficaz entre a Rússia e a Ucrânia? Isto é uma ilusão, portanto? Ele está disposto a fazer concessões territoriais para enfraquecer a Europa, como a entrega da Crimeia ou do Donbass à Rússia para garantir uma suposta paz? É realista esperar, nesta altura, que a Rússia se comprometa a não invadir novos territórios e deixar de ser uma ameaça concreta?
Não. Eu penso que aquilo que Trump pretende é fortalecer a Rússia. E aqui a questão da relação com a China não é despiciente, porque criando uma potência regional no espaço euroasiático, de certa forma vai criar um rival geopolítico capaz de enfrentar a China. Infelizmente para a Ucrânia e infelizmente para a União Europeia, aquilo que Putin vai provavelmente fazer, tal como está a fazer com Israel em relação à Palestina e à faixa de Gaza, é satisfazer as pretensões territoriais de Vladimir Putin. Quais elas são, nós não sabemos neste momento. E, nesse sentido, fortalecer a Rússia como pilar da segurança na Europa e como contrapoder no espaço euroasiático à China.
Donald Trump retoma a estratégia de pivô para a Ásia que tinha sido iniciado por Barack Obama. De que forma é que esta estratégia de pivô da Ásia pode ter impacto na posição dos Estados Unidos em relação à Europa e, concretamente, porque estamos a falar disso, da Ucrânia?
As estratégias de Barack Obama e Donald Trump divergem ideologicamente. Barack Obama nunca quis criar na Europa Central e de Leste uma potência regional com tendências claramente autocráticas. E Barack Obama sempre teve uma excelente relação com os líderes da União Europeia. Portanto, o que nós agora estamos aqui a assistir é a uma mudança de sinal ideológico nos Estados Unidos e ao empoderamento de um novo pivô no espaço europeu e euroasiático, que é claramente um pivô autocrático. Aquilo que várias administrações norte-americanas tentaram ao longo do período que seguiu ao fim da Guerra Fria foi tentar contribuir para a democratização da Rússia. Eu penso que Barack Obama ainda se teve algumas ilusões em relação às intenções ofensivas de Putin. Donald Trump não tem qualquer ilusão quanto a essas intenções ofensivas, até porque reparemos que ele tem intenções ofensivas em relação a outros territórios na Europa. Portanto, o objetivo não é tentar contribuir para a mudança do regime na Rússia, criando um pivô regional mais democrático do que autocrático. O objetivo é afirmar a ideia neorrealista, ofensiva, de que mesmo as democracias, tal como as autocracias, têm o mesmo direito à expansão natural do seu território, se isso satisfazer os seus interesses. E, portanto, os Estados mais fracos ficam na mão desta ideia ofensiva de que Estados como a Rússia ou os Estados Unidos têm este direito natural, esta legitimidade natural à sua expansão geográfica, o que coloca em questão todos os pilares da segurança coletiva regional e universal que foram definidos após a Segunda Guerra Mundial.
E a questão é, para defender questões de segurança, como e quem pode travar estas intenções ofensivas, quer dos Estados Unidos, quer da Rússia? É a grande questão.
Como não existe um super-Estado nas relações internacionais e neste momento a Europa não consegue emergir nem como uma potência militar, nem sequer como uma potência moral que de alguma forma podia ser um contraponto normativo, quer ao modelo autocrático de Trump, quer ao modelo autocrático de Vladimir Putin, não estou a ver como é que alguém ou alguma força pode ser um contraponto a esta vontade ofensiva e a esta hegemonia universal e regional russa e norte-americana. É muito interessante que nós estamos nestes últimos dias a assistir à degradação da saúde do Papa Francisco. O Papa Francisco tem sido aquilo que a União Europeia não consegue ser em relação à guerra na Ucrânia e à interação entre Putin e Trump. Ou seja, o Papa Francisco tem sido a voz moral da Europa e do mundo. Se ele desaparecer nos próximos dias, vai-se calar provavelmente a única voz normativa de oposição e de contradiscurso a esta estratégia de poder pelo poder e esta estratégia ofensiva de duas grandes potências.
Era a professora de Relações Internacionais do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, Maria Ferreira, a nossa convidada desta quarta-feira.